Ponto de encontro do meio-dia às duas, com as artes, a cultura, as histórias e aventuras, o desporto e o lazer, de mãos dadas com a solidariedade, com as vozes da nossa terra. Rádio Barcelos, o ponto de encontro dos bons momentos.
Muito boa tarde, hoje então temos novo convidado, ele que agora para por outras terras, mas é natural também do nosso concelho, do Barcelos, em particular de Carapeces. Estamos a falar do Mago Marco, ele que já vai marcando também presença em vários eventos na nossa cidade e concelho, e também em breve, daqui a instantes, vamos olhar para essa agenda com espetáculos que vai presentear os barcelenses, mas conhecemos também então o percurso deste barcelense. Muito boa tarde. Obrigada também por aceder ao nosso convite, uma entrevista que surgiu então agora essa oportunidade. Vamos viajar um bocadinho e conhecer quem é o Mago Marco. Mago, um nome sonante que nos leva até numa viagem aos magos de outrora, mas também porque em espanhol mago é mágico.
Olá, muito boa tarde. Pois sim, em realidade, claro, sou ilusionista. E lá em Espanha, ou na Galiza, pois utilizámos o termo de mago, e mais somos conhecidos. Então, pois, daí o do mago.
Mas é natural de Carapeços, não é?
Sim, sou natural de Carapeços, nasci no Hospital de Barcelos.
Sim, exato. Mas depois como é que surge, portanto, decide emigrar para a Espanha, como é que surgiu essa oportunidade e quando é que descobre esta paixão pelo mundo do ilusionismo?
Pois a grande responsável foi uma mulher e para mim uma das mais grandes mulheres, também tenho a sorte de estar rodeado das melhores mulheres, pois a minha avó foi a culpada. Pois me trazia desde pequeno à feira, porque dedicávamos um pouco à agricultura, cultivávamos o que se cultiva em Carapeces e em todas as freguesias aqui do concelho, pois milho, feijões, havia que vender esses produtos, algumas laranjas também vendíamos. E justo diante do nosso posto, no nosso posto onde estávamos a vender, aí na feira semanal, da quinta-feira, pois havia um artista de rua que fazia jogos de magia, dois jogos de magia, quero lembrar, e algum jogo de malabares, então deitavas-lhe uma moeda e fazia um jogo. Eu poupava as moedas porque estava ali ao lado, e então os outros botavam a moeda e eu via o que fazia. E desde aí, pois, foi o clique de querer ser mágico.
Que idade tinha na altura?
Pois na idade teria 7 anos, 8 anos. E saía para casa no autocarro com a minha avó e dizia-lhe que queria ser mágico. E ela dizia que não, que fosse antes para padre, que ganhava bastante mais. Mas a verdade é que, pronto, não lhe fiz muito caso e sou mágico.
Sim, e depois daí até desenvolver essa arte, porque é uma arte, não é?
É uma arte, e cada vez está mais consolidada. É uma arte em que se enriquece através das outras artes. Todas as artes são bem-vindas à magia, desde a música, desde o clown, o que é o palhaço, o que é malabares, o que é... Todas as artes nos enriquecem.
E esse fascínio, geralmente a magia, e como foi o caso do Marco, pela magia, pelo ilusionismo, cativou os mais pequenos, mas que envolve os graúdos também.
Sim, a magia tem esse ponto. É o espetáculo por excelência. Não é que esteja a querer vender o meu, mas é assim, é o espetáculo por excelência para uma família, porque podem estar miúdos. O espetáculo que tenho, os espetáculos que costumo fazer, são para crianças, para meninas e meninos desde um ano, 0 anos, já quase podem ir, de 0 anos até 114 anos. Então, por isso, é um espetáculo familiar, é um espetáculo em que se pode rir, em que se pode emocionar, um espetáculo que transmite valores e de uma maneira divertida, que é o que se trata.
O que é que costuma levar para palco?
Costumo ir eu, que é o principal, e nada, uma cenografia, não é que seja uma cenografia complicada, tenho um pequeno velador para pôr as minhas coisas, e ali, pois, surge a magia de...
Do encanto que envolve depois o público e também com essa interação, costumas chamar elementos do público para interagir consigo?
Sim, isso é o principal, é o que trato sempre, é que seja um espetáculo... De perto, ou seja, de perto não quer dizer que seja de perto, é um espetáculo de palco, de cenário, mas quero que a gente participe, o máximo de pessoas que possam participar e que elas mesmo, pois, façam parte do espetáculo.
Dá outra credibilidade para quem está a assistir, não é?
Sim, dá outra credibilidade e, à parte, mesmo eu como artista, há outros artistas que não preferem, preferem fazer o espetáculo só, assombrar, mas eu não pretendo só assombrar, porque eu a magia a vejo que também está na parte emocional e na parte do calor humano, e essa parte é a que eu gosto mais e quero explorar.
E vai ter aqui dois espetáculos neste mês de março em Barcelos, onde as pessoas também terão a oportunidade de o conhecer mais de perto. Já tem tido outros espetáculos também. Como é que surgiu esta oportunidade?
Olha, esta oportunidade... Eu aqui em Barcelos, ultimamente, pois tenho tido alguns trabalhos, alguns espetáculos. Neste caso, foi em Alvelos, foi um moço que está nos escuteiros dali e comentou-me a ver se poderia vir, porque querem angariar uns fundos para irem ao grupo dos escuteiros. Então me convidaram para poder estar. Tenho o apoio da Câmara para ajudar com este espetáculo. Então, o que eles estão a fazer é arrecadar dinheiro para irem. O de Prelhal, já estive com eles, é a segunda vez que estou com eles, estive uma primeira vez já faz uns 6 anos, mais ou menos, em Prelhal, e depois estive aqui em Barcelos, no Teatro Gil Vicente, para várias IPS, ou seja, para pessoas, para meninos com bastantes anos, mas não deixam de ser meninos, e então estive aqui um espetáculo com eles, gostou, e repito ali, aproveitamos a data para fazer um melhor preço, para que não seja tão custoso. E vamos estar ali no dia 13, na sexta-feira, dia 13 de março.
Vamos também conhecer um bocadinho, porque isto de, aos 7 anos, dizer eu quero ser mágico, até se tornar, foi preciso fazer formação, treinar muito, acredito. Como é que é a vida de alguém que trabalha neste mundo do ilusionismo?
Pois, eu tive a sorte, eu creio que é uma sorte de viver no mundo da Inópia, ou seja, na Lua. Estou sempre na Lua. Sou uma pessoa que me distraio com pouca coisa. E sonho muito. E eu creio que foi isso. Foi o sonho que me levou a fazer e hoje está realizado e fazer o que realmente gosto. A verdade, eu com 6, 7 anos, pois não tinha forma de aprender ilusionismo aqui em Barcelos. No Porto, sim que havia, já tinha escutado que havia no Porto, mas, claro, para ir ao Porto, o miúdo com 7, 8 anos não podia ir. Então, comecei já pelas escolas, pelo teatro, na escola, também catequese, alguma coisa também, sempre me apontava para essas atividades, e depois tentei formar um grupo em Carapeças, um grupo de teatro, que daquela não foi avante, e depois saiu o grupo, fantástico grupo, que aproveito para lhe mandar um saúde, que são fantásticos, e saiu este grupo, mas eu já me apanhou fora de idade, ou seja, já começava a trabalhar, já começava tal, então não tinha tempo para ir. Mas comecei a ir ao Porto, a uma associação que há ali, que são os fenianos, e comecei a conhecer outros mágicos, a intercambiar jogos, ideias, e depois fui para a Galiza, ali também fiz parte de uma associação em Vigo, que é a Associação de Ilusionistas de Vigo.
E foi através da magia que foi para a Galiza?
Não foi através da magia, casei-me lá, ou seja... E é curioso que também é terra de ave, sim. Eu vivi em Mos, num pequeno município de ali pertinho de Vigo, e ali é terra da galinha de Mos, ou seja, galo de Barcelos, galinha de Mos, é tudo uma pitarrada, a verdade é que...
O galo vai consigo para todo lado.
É verdade, é um gosto ver os galos lá por a Galiza, porque baixas os cafés e vês aqueles galinhos e é uma maravilha, parece que estás em Barcelos, a verdade.
Sente-se em casa, sim. Não é? E então foi aí contactando, mas é verdade que é preciso treinar muito para conseguir envolver o público sem que eles se apercebam de determinados detalhes.
Sim, eu tampouco vou dizer, porque todas e todos podemos ser mágicas e mágicos. Para mim, eu creio que é como andar de bicicleta. Tu, se tens gosto de andar de bicicleta, vais aprender a andar de bicicleta. Se não tens gosto de andar de bicicleta, nunca vais aprender. Então é igual, pois a magia é como uma arte, outra arte qualquer, como a música, como que tens é que gostar, tens que te apaixonar, porque as coisas nunca saem à primeira. Falham muitas vezes, há que treinar e treinar e treinar, e uma vez que tens um espetáculo, pois cada vez que vais fazer um espetáculo, pois é um treino mais, e então, pois funciona um pouco assim.
E entre o público, aqueles que dizem a mim não me vai enganar, eu vou-me dar conta de tudo, mas às vezes surgem surpresas.
Sim, essa parte, existe essa parte, existe sempre uma pessoa do público, melhor, não, isto vai, isto faz assim, não faz assado, mas não o recomendo, porque essa pessoa que está a fazer é a pessoa do lado, está a molestá-la, então não deixa as pessoas sonhar. O melhor é que uma pessoa vá para sonhar e para receber. que é o que me passa a mim, que muitas vezes vou ver espetáculos de companheiros, é difícil para mim porque pode estar a ver de onde vem o truco tal ou de onde podem sair as coisas, mas eu procuro, pois desfrutar desse momento e não gosto de estar nesse momento e estar pendente do que é o truque.
Portanto, é o sonhar, foi aqui a expressão que utilizou, é uma expressão porque realmente a magia também tem esse encanto, não é?
Sim, porque olha, eu acredito que para qualquer realidade, para qualquer coisa que nós queiramos fazer na vida, o primeiro passo que temos de fazer é sonhar, porque se não sonhamos, não vamos fazer nada. E através dos sonhos, pois, e esses sonhos grandes, esses sonhos que muitas vezes vale a pena, são que muitas pessoas, muitos de nós, sonhamos esse mesmo sonho. E se sonhamos esse mesmo sonho, pois podemos fazer grandes coisas e coisas maravilhosas.
O Marco tem outro projeto que tem a ver também com os palhaços e os sorrisos, sobretudo em áreas relacionadas com a saúde também, não é?
Sim, essa parte é uma parte voluntária. Sou palhaço do hospital, descobri o mundo dos palhaços, porque o de fazer rir é coisa séria, é coisa muito séria. E a parte nesses meios, que nos hospitais está as pessoas que estão mais delicadas, pacientes oncológicos e crianças, claro, e os seus pais. Então o que procuramos aí, pois, é mudar o ambiente que há nessas instalações e humanizar, que eu creio que é por onde há que passar, temos que humanizar mais esses espaços para que essas famílias possam pelo menos esquecer-se 5, 10 minutinhos que estão dentro de um hospital.
De levar sorrisos, acredito que não seja um trabalho fácil, mas no fundo depois compensa cada sorriso que vocês conseguem arrancar naquele dia, vai compensar todo o vosso esforço em fazer alguém rir que está a padecer de uma doença grave.
Olha, Sandra, eu estou a fazer mais ou menos 3 visitas mensuais ao hospital. E a verdade é que muitas vezes vais com problemas teus, porque nós também temos problemas, os mágicos e palhaços temos os nossos problemas, não é sempre rir. E a mim serve-me de chegar ali e dizer, olha, sou um idiota, sou um estúpido, porque de caraças me estou a queixar eu? E, claro, vendo crianças, famílias e com problemas sérios, sérios de verdade. E então, pois, eu ganho muito, se eu sou voluntário, não ganho dinheiro com isso, mas como pessoa ganho muitíssimo. E eu, com conseguir mudar um quarto de que tem uma criança hospitalizada, em 5 minutos, fazê-la esquecer e a sua família que estão dentro de um hospital, isso para mim já é uma grande coisa.
É uma grande satisfação. Uhum. E como é a sua família? Como é que vê? Tem uma filha também. Uhum. Como é vê-lo em palco e ver que encanta tantos, sobretudo os mais jovens, com essa arte da magia?
Pois não sei, a minha filha, eu tentei, e creio que a melhor foi a culpa minha, eu tentei inserir-la neste, claro, porque é uma paixão minha, por isso eu sempre digo que não devemos inculcar aos filhos ou dizer aos filhos para levar as nossas profissões, porque isso é um erro enorme. Eu creio que o que há que deixar é os filhos experimentar tudo o que possam com cabeça, claro, mas todas as artes, todos os desportos, todas as coisas, porque eu tentei desde... A minha filha, pois, ficaria com um trauma naquele tempo, e então, pois não faz magia, ou seja, não gosta de fazer magia. Ela patina, faz patinagem artística, é o gosto dela, e não podemos obrigar os filhos a fazer o que não querem.
Muito bem. Vamos deixar aqui uma última palavra, então, para que as pessoas não deixem de adquirir o seu bilhete e ir assistir aos 2 espetáculos que vai ter em Barcelos.
Pois sim, pois na sexta-feira... Não, o da sexta-feira é fechado, é só para as pessoas adultas, para as IPS, porque a ideia é que é fazer para eles, celebrar o Dia do Mágico, que o Dia do Mágico foi o São João Bosco, que foi o dia 31 de janeiro, ou seja, pero vamos festejá-lo agora ali. E é um espetáculo para tirar da imaginação deles, para fazê-los rir, divertir-se, para subi-los ao palco, para que se mexam, e isso tudo. Isso será na sexta-feira em Pregal. E no sábado teremos um pequeno curso também para os miúdos de iniciação. Vai ser muito pequeno, ou seja, porque são 15 e 15, ou seja, serão 30, unicamente para 30 pessoas. Por isso, Há aí contactos de telefone, podeis ligar, reservar as datas para os cursos. E depois, às 9 da noite, depois teremos um espetáculo familiar, onde pode ir uma criança de 2 anos até um avô de 120 anos, se há. E se está uma pessoa com 120 anos, seguramente atira ao palco, ou suba ao palco. E basicamente, depois é isso. Aí também queria comentar que estou a trabalhar num espetáculo. Um espetáculo mágico-teatral. É um espetáculo que vou estrear ali na Galiza, o dia 25 de abril. Escolhi essa data porque é uma data importante. É um espetáculo que vai sobre um vagabundo, um ilusionista que foi cada vez a menos, porque a arte há que apoiá-la. Porque se não se apoia, os artistas nos vimos abaixo e não podemos sobreviver. Então é uma história de um ilusionista que foi cada vez a menos até ficar na rua. E a história vai por aí. E me gostaria também trazê-la um dia a Barcelos, claro que sim.
E também porque a Galiza não é assim tão distante, também fica esse convite, aqueles que queiram daqui de Barcelos ir até a Galiza no dia 25 de Abril, fica esse registro e esperamos então ter novidades também em Barcelos sobre essa peça, esse espetáculo. Falou aqui, alusivo a esse tema desse espetáculo, a dificuldade que é e o apoio que é importante fazer às artes. Muitas vezes abordamos esta questão com os músicos, por exemplo, é difícil viver da música em Portugal, por exemplo, no seu caso em particular, como mágico, tem outra profissão ou é um grande esforço que se faz para viver desta arte que é a magia e o ilusionismo?
Pois é um grande esforço. Eu atualmente, eu tinha outra profissão, eu era chapeiro, reparava automóveis aqui em Barcelos, numa grande casa. E nada, e agora sou ilusionista autónomo, pago o meu autónomo que se chama lá, são 300, temos que pagar 300 e alguma coisa de euros ao mês por alta da atividade, pagar os devidos impostos, IVA e IRPF, essas coisas todas. E claro, há meses que sim que te compensa, mas há outros meses que não tens, ou seja, que é um pouco complicado. Mas eu creio que vale a pena lutar e vale a pena lutar pelos teus sonhos, que é aí o que está eu no jogo, são os meus sonhos e, claro, mas teremos que comer também.
Já houve histórias que o marcaram, atuações que o tenham deixado ou porque correram magnificamente bem ou por algum percalço, alguma história que o tenha marcado?
Sim, há uma atuação, realmente há duas. Há uma que para mim foi a que me chamou mais a atenção, que foi numa cadeia. Atuei numa cadeia ali, a cadeia da Lama, na Galiza. A mim sempre me diziam, a cadeia da Lama é uma cadeia que tem umas instalações muito boas. Realmente tem umas instalações boas. E eu entrei, tinha um palco fantástico. Atuei, tudo maravilhosamente. Fizeram uma entrevista, porque tinha uma rádio ali dentro da cadeia e tudo. Mas onde me chamou mais a atenção foi na saída. Pois à saída havia as famílias que iam visitar os presos, porque foi um dia de fim de semana. E foi um momento que me senti mal, mal de verdade, porque, não sei, as pessoas podem dizer, as pessoas, claro, fizeram alguma coisa, têm que pagar por isso, é normal que tenham que pagar por isso. Mas também são pessoas e, não sei, a mim deu-me naquele momento de sair e ver aquelas famílias com mães, com crianças, com filhos, para ver os presos e essas pessoas. E outra das vezes foi numa igreja evangélica. Eu, claro, tenho alguns jogos em que disse umas brincadeiras. Mas claro, numa igreja, num altar, digo, eu não sei, então falei, disse, posso fazer isso? Sim, posso fazer isso aqui, estamos noutro momento, agora estamos para divertir-nos e tal. E chamou muita atenção também e basicamente foi essas
as histórias que registra de diferente. Uhum. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada por ter vindo então ao Barcelos e também por ter acedido ao nosso convite e então bons espetáculos.
Pois muito obrigado e a mandar. Quando venha por cá, pois será um gosto vir à Rádio Barcelos, a rádio que me enamorou quando esse programinha que havia dos discos pedidos quando eras e se dedicava a uma amiga. Era fantástico esses tempos, era a rede social que havia.
A magia da rádio também nas memórias deste barcelense que vive na Galiza. Mago Marco, mágico de profissão e vocação, apresenta então 2 espetáculos a 13 e 14 de março em Barcelos. A 14 de março no pavilhão Multiusos de Alvelos, numa iniciativa de angariação de fundos para os escuteiros. Os bilhetes já estão à venda por 2,5€ cada.